Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Volume 11. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos um convidado muito especial, um cara do qual eu admiro ele, principalmente por ser um guitarrista muito autêntico em diversos estilos, principalmente dois dos que eu mais gosto, que é o heavy metal e o jazz. Seja muito bem-vindo, Oséias Rodrigues. Para quem não te conhece, se apresenta aí para o público e conta como que você foi desse universo aí do rock pro jazz e para tudo quanto é tipo de música e consegue tocar isso tão bem. Eu acho isso demais.
Então, salve pessoal! Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde. Sei lá, para quem for assistir em outros horários, ouvir, né, em outros horários, é um prazer estar participando aqui com o João, contar um pouco da minha história, como músico, professor, como músico de heavy metal, de jazz. Então, né, que eu sou meio que um dos também que encabeçou muito a cena do heavy metal aqui na nova região de Itajaí, Santa Catarina. Hoje, tô mais na onda do jazz, né? Só que continuo também, eu gosto de pensar que música é tipo assim, ó, aquele cara que só toca um tipo de música, quem tá perdendo é ele. Porque é tão bom tocar que, tipo assim, pô, vamos tocar jazz, tô dentro, vamos tocar heavy metal, tô dentro, cara, música tem que tocar, viu? Quem toca só um estilo está perdendo. O que eu tinha na época para estudar era uma videoaula do Paul Gilbert, aquela rock intense, né? E a do Mozart Mello. Eu só tinha isso para estudar, que foi muito difícil conseguir ainda. Porque não tinha material, não tinha internet. Isso é antes da internet, né? Então, nós não tínhamos essa divisão. Porque, assim, ó, isso é um assunto bem interessante, porque, para mim, às vezes, eu ainda quero aprender a teoria do jazz, porque eu vejo a galera falando na teoria do jazz. Cara, não existe. Para mim, não existe teoria do jazz. Não existe teoria do jazz, a não ser que a gente queira falar da teoria da construção social do jazz, mas em termos de música. A teoria do jazz é a mesma teoria do heavy metal, que é a mesma teoria de outros estilos. Salve o quê? São exceções de arranjo, são estéticas de arranjo. No heavy metal é permitido e adorável quintas paralelas, na música clássica não. Mas, enfim, são apenas regras de como é que eu posso dizer? Regras de estética sonora. Só que a teoria é a mesma. Tem um campo harmônico. Uma cadência harmônica, o que vai mudar a estética é como tu vai tocar aquilo, né? A gente vai colocar regras, não é regras, mas que são que é dentro da linguagem do estilo. Mas eu não entendo, que eu vejo muito o pessoal falando pô, eu quero aprender a teoria do jazz. Eu digo, pô, ora, essa aí eu não sei. Eu sei teoria, eu entendo teoria de música, do jazz eu não entendo. Porque eu noto que o pessoal meio que também colocou o jazz. Eu vi uma entrevista com um professor do Conservatório de Amsterdã, que eu achei muito legal, que ele comenta assim, ó, por que que é importante, por que que é interessante aprender jazz? Não é que você vá tocar jazz, só que o jazz, ele é um estilo que ele vai abranger muita coisa em termos de harmonia, ritmo, improvisação, melodia. Então ele tem uma abertura, por exemplo, que o jazz, ele tem as vertentes, que é o Latin, o fusion, bebop, né, o cool jazz. Então te abre um leque de possibilidades de estudo muito completo, muito grande mesmo. Tu pega um tema, por exemplo, assim, ó, There Will Be Another You. Basicamente, tudo que a pessoa precisa saber de harmonia música popular tonal tá nesse tema. Tu tens dominante secundário, empréstimo modal, o backdoor dominant chord, tá tudo ali. Então por isso que são os standards, os padrões, porque quando a gente consegue entender os padrões, tudo fica muito mais fácil. E isso não é especificamente teoria do jazz. Dominante secundário, tu vai aprender na música clássica. Empréstimo modal, tu aprende na música clássica, tu aprende no heavy metal. Dream Theater usa pra caramba empréstimo modal. Dream Theater usa pra caramba dominante secundário. Então não é da teoria do jazz. Isso é uma coisa que eu sempre vejo, me bate na cabeça de cara, mas como assim? Teoria do jazz? A não ser que a gente queira falar do Barry Harris, que é um cara que inventou uma linguagem meio própria de desenvolver a jazz, né? Para o Barry Harris toca, meio que desenvolveu diferente do que a gente estuda. Aí sim, aí se quiser falar não, vamos falar de Barry Harris é outra coisa, mas falar de a grosso modo eu vejo que é a mesma coisa.
É verdade, é verdade. Eu lembro de estar estudando, por exemplo, dá um exemplo aqui, uma peça do Bach, e aí quando eu fui parar para analisar, eu vi uma resolução, sei lá, 4, 5, 1. Aí eu, meio que parei pra olhar assim, pô, é quase aquela que eu conheço no jazz, né? Só que no jazz é 2-5-1. Aí na época eu não sabia, só que depois eu fui entender que por serem relativos o 2 e o 4 tem a mesma função de subdominante, aí no final eu falei, é a mesma coisa, tipo assim, a diferença é que no jazz você vai usar mais 2-5-1 pra ter o ciclo das quintas lá bonitinho, e na música barroca, por exemplo, na música mais tradicional, você vai ter mais 4-5, mas é o que você falou, os fundamentos, assim, de que são criados a música é mais em tentar explicar, é assim que eu enxergo pelo menos a teoria, pô, você tá tentando explicar como que a parte talvez emocional e interpretativa que o compositor teve na hora de fazer tal música, na hora de criar tal peça, como que isso condiz com as leis da física que vão falar que um intervalo de quinta é mais consonante do que um intervalo de quarta aumentada. Então, consequentemente, quando você quer um desconforto, você traz uma quarta aumentada. Quando você quer uma resolução, você traz uma quinta. Então, eu enxergo assim, uma mistura dos dois. E não é porque um usa distorção no metal, o outro usa instrumento acústico, que nem quando nem existia eletricidade, que pela estética ser diferente, você vai falar que são teorias diferentes, né?
É exatamente. A teoria do heavy metal. A teoria do jazz. Eu digo, pô, só se for a teoria da construção social, do estilo musical e tal, aí tudo bem. Mas em termos de música, são acordes, ritmos, melodia. Eu não vejo muita... Eu vejo que esse é o maior problema que as pessoas enfrentam de querer aprender um pouco mais sobre harmonia, sobre música popular brasileira e jazz. É porque se cria uma dificuldade, não é? Se cria uma coisa muito... Tipo, tem umas aulas que eu faço no YouTube que eu acho legal, assim. Tem uma que eu peguei, transformei o wave em uma harmonia extremamente simples.
Sim, essa assisti.
Tem uma que eu pego um tema também, um standard de jazz, e aí coloco no meio, eu toco vando com a mesma harmonia do standard de jazz. Tipo assim, ó, se tu pegar Autumn Leaves, ela é Mercedita, I See the Light Tonight do Malmsteen, Mercedita, Boate Azul, a mesma harmonia. Cara, nas minhas aulas de improvisação, eu falo pros alunos assim, ó, tá, vamos tocar isso aqui. Isso aí é difícil de improvisar? Eles, pô, professor, isso aí é jazz. Eu digo, pô, se eu te falar que isso aqui é igual Boate Azul? Ah, não, Boate Azul eu toco, então toca a mesma coisa.
É verdade, né? É verdade. É bom.
Pegar a harmonia e analisar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. É também Autumn Leaves. É a mesma harmonia, mesma cadência harmônica de Autumn Leaves, é do Malmsteen. I see the light. Não, não é esse The Light Tonight, é outra. Peraí. I want the night, track on the night. Rising Force. O refrão de Rising Force é a mesma harmonia de Autumn Leaves. Só que o Malmsteen só coloca um diminuto a mais ali. Mas é a mesma harmonia.
Caramba. E isso, assim, pra quem fica curioso pra pensar, pô, por que diabos isso acontece? É justamente meio que por isso que a gente estuda a teoria, pra nos dar essa base de conhecimento que a maior parte das músicas criadas não necessariamente se inspiraram nelas, né? Ou porque...
Mas antigamente, mas tu sabia que o começo do jazz, sabe aqueles vídeos que tem no YouTube assim, ó? 100 músicas com 4 acordes, tipo dó, sol, lá menor,
sim,
fá.
Sim, sim.
Então, basicamente, isso surgiu com o jazz. O jazz, quando começou lá atrás, era comum o artista colocar escrito no vinil ali, né, atrás, no encarte, tal standard foi inspirado na harmonia de outro standard. Então, essa coisa de tu pegar um padrão, uma cadência harmônica e só trocar a melodia e a letra, é uma coisa que veio do jazz.
Caramba! Pô, essa eu não sabia.
Isso veio do jazz, essa questão. E é música, porque o jazz era a música popular da década de 20, 40, era a música popular, era o lepo-lepo da época, era o que tocava na rádio.
Uhum.
Tá? Na época, em vez de tu ouvir Anitta na rádio, tu ouvi Turn That Dream, tu ouvi Fly Me to the Moon, tu ouvi esses temas, era o lepo-lepo da época. Porque a gente às vezes não consegue compreender que não era uma música sofisticada, uma música de... Não, nada a ver. Era uma música de... Tocava na rádio.
É verdade. Cara, é verdade. E eu fico assim, eu fico até feliz, falando bem sinceramente, porque eu lembro de uma época que eu estudava teoria musical e eu ficava assim, pô, será que não é melhor talvez eu desgrudar do papel? Que eu acho que eventualmente todo mundo acaba desgrudando, assim, mais por internalizar a coisa, mas desgrudar no sentido de, cara, esquece teoria, assim, e vai só fazer música e tudo mais. Mas aí eu lembro que assim que eu ligava esse meu diabinho que ficava lá atrás da cabeça falando, não, deixa a teoria de lado, assim que eu pegava uma música para improvisar, eu ficava tipo, pô, pra onde é que eu vou agora? Eu preciso de ajuda. Quando eu queria fazer uma reharmonização minha, eu ficava, pô, o que que eu faço aqui? Tá tudo ruim. Quando eu tirava uma música de ouvido e, sei lá, pegava a tonalidade da música, mas aí ficava sambando no braço da guitarra de acorde por acorde para tentar achar qual que era o próximo da harmonia, sendo que se eu soubesse, sei lá, o básico de campo harmônico, era só encaixar ali que já tá pronto, né?
Isso
Isso
é
é
louco,
engraçado.
sabe que eu não sei como eu aprendi teoria?
Sério?
Até hoje eu não sei, porque eu nunca tive uma formação formal de música. E eu aprendi, por isso, eu acho que por isso eu consigo meio que sintetizar as coisas. Uma coisa que eu adoro fazer, assim, que eu adoro sintetizar. Tipo assim, pegar um standard de jazz e transformar numa música do Vando. Eu adoro fazer isso. Saca? Tu vai decepando dominante e secundário. Decepa ele. Vai deixando a harmonia mais bruta possível. Isso eu aprendi, na verdade, numa videoaula do Paulinho Nogueira. Eu aprendi a fazer isso com ele e com meu pai. O meu pai toca qualquer música com três acordes. Entendeu?
Caramba.
Aí, sério, meu pai toca qualquer música com três acordes. E eu aprendi isso. E o meu pai falava isso pra mim. Meu filho, tu toca qualquer coisa com três acordes. Eu disse, logicamente, que música tonal, né? Aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu assisti uma videoaula do Paulinho Nogueira, que ele pegou. Putz, qual foi o tema? Cara, eu sei que assim, ó, a hora que ele desarmonizou o tema, eu não acreditei assim. Daí eu entendi. Então eu aprendi a harmonia, a minha parte de harmonia, teoria, eu acho que eu aprendi na prática. Para mim funcionou muito bem assim, ó. Quando eu entendia na prática, eu digo, ah, putz, agora saquei. Tipo assim, basicamente, eu fui compreender mesmo estudando repertório.
Sim.
Eu
Isso é o
pegava
mais importante.
um tema, tinha ali, ah, Dó com sétima maior, Mi 7, Lá menor. Eu digo, pô, peraí. Aí tu começa a ver que esse primeiro, terceiro grau dominante, tu vai encontrar em Vou Deixar do Skank, Maluco Beleza do Raul Seixas, Fogo e Paixão do Vando, Someday My Prince You Can. Vai encontrar. Então, várias músicas vão ter primeiro grau, terceiro grau dominante. Quando tens um terceiro grau dominante, vai pro quarto grau ou pro sexto menor.
Sim.
Saca? Então, aí tu começa a sacar de. Pô, bicho, peraí. Aí tu começa a entender que tudo tá muito conectado, assim. Então, pra mim foi muito legal começar a fazer isso, assim, analisar mesmo, pegar o que eu tava tocando e analisar de uma forma prática, né? Começar a entender mesmo. E é um
Sim.
processo que eu faço até hoje eu faço esse processo.
Sim.
Aí cada vez tu vai sintetizando mais, assim, ó. Hoje mesmo eu consigo entender muita coisa que às vezes eu não consigo nem explicar. Tipo, sobre acorde dominante, eu tenho uma teoria que para mim são três, existem três acordes dominantes diferentes. Não é o mesmo. Quando a gente
Caramba!
fala, ah, para mim existe um acorde dominante, que ele é um acorde dominante diatônico, certo? É um som. É um acorde dominante que surge de uma escala diatônica, né? Que é o mixolídio. Nós temos um acorde dominante que realmente quer ter uma tensão para ter resolução, né? Aí vem, pode aplicar escala alterada, dominante diminuta, coisas que vão gerar tensão para ter uma resolução, uma quarta acima, perdão. Então, esse é outro dominante. O som é diferente de um dominante mixolídio, qual tu vai tocar um funk, tu vai ficar meia hora em sol 7.
É verdade.
É diferente de um dominante que vai querer resolver uma quarta acima. São bem diferentes. E tem outro dominante ainda, que é um dominante quando não resolve uma quarta acima, que é o famoso lídio B7. Então, quando a gente tem um dominante que não resolve uma quarta acima, por exemplo, tá tocando a música em dó maior, aí tem si bemol 7. Esse si bemol 7, ele não vai querer as mesmas cores que um dominante que quer resolver uma quarta acima. O dominante que quer resolver uma quarta acima, ele vai aceitar muito bem nona aumentada, nona bemol, décima terceira bemol, décima primeira aumentada. Porém,
Sim.
esse Si bemol 7 que volta para o Dó, que os americanos chamam de backdoor dominante, ele vai querer bem, ele vai funcionar bem para ele. A nona, décima terceira e décima primeira aumentada, que é o famoso Lydio B7. Então, para mim, são Sim. três características sonoras bem distintas. E desde eu fui começando a fazer essas sínteses assim. Então hoje, quando eu olho um tema e eu vejo esse acorde, por exemplo, eu vou tocar só danço samba. Quando eu vejo esse reset, eu sei que tipo de dominante é aquele reset do só danço samba, o segundo acorde. Uhum. No tom de dó, né? Dó que é maior, reset. Então esse reset eu sei que é um dominante que não resolve uma quarta acima. Ou seja, as cores interessantes para ele, décima terceira, décima primeira aumentada. Então meio que eu já conheço a história do acorde. Eu fui montando esse tipo de síntese para mim, assim, que me ajudou a compreender, né?
Sim, sim. E é o que eu venho percebendo, parece que cada dia que passa mais, fica mais claro para mim que se eu não estudar teoria junto com o repertório, eu não tô indo para lugar nenhum, assim, porque...
Ah. Aí quando eu falo em acorde, é muito louco isso, assim, às vezes as pessoas me perguntam para mim, pô, faz uma videoaula, faz um vídeo sobre harmonia de não sei o quê. Para mim, quando eu falo para ti em harmonia, está extremamente ligado à improvisação. Ó, quando eu te falei, assim, ó, Dó com sétima maior, reset. Reset, eu te falei, então, que o reset vai aceitar bem décima terceira, nona e décima primeira aumentada. Eu já falei toda a escala do reset, porque tu tens a estrutura básica da tétrade, tônica, terça, quinta, sétima bemol, quatro notas. E depois as três extensões, certo? Que são notas. Tem gente que chama de alteração. Eu não gosto de chamar de alteração. Eu prefiro chamar de extensão. Porque, para mim, eu tenho a tétrade do acorde, três notas. Eu tenho três notas que vão dar uma espécie de extensão para esse acorde. Os americanos chamam muito de extensão. Eu gosto mais do termo extensão porque para mim essas notas não são notas de tensão. No Brasil se chama muito nota de tensão. Para mim, nota de tensão é uma nota que vai gerar tensão para ter resolução.
Sim, sim.
Quando eu tenho um sol 7, uma décima terceira bemol, essa décima terceira bemol é uma nota de tensão porque ela quer uma resolução. E se eu toco, por exemplo, estou tocando no tom de dó maior e tem um sol 7, eu coloco uma décima terceira, para mim é uma nota que vai dar uma extensão para o acorde. Entendeu esse?
Sim, sim.
Prefiro pensar assim.
Sim, é verdade, é verdade. Cara, essa coisa que você falou é engraçado, porque às vezes quando a gente é ensinado de uma a teoria musical e acaba não sendo ensinado de uma forma... Como que eu posso falar? Até bem catalogada, bem organizada, às vezes a gente vai aprender coisas como a extensão, que nem você falou, as extensões, ela é basicamente se você deixar um acorde tetra de ir um pouquinho mais, né? Se você não restringir ele ao primeiro tetracorde, né? Você fala, não, pode ir um pouquinho mais. Aí você joga a nona. Não, pode ir um pouquinho mais. Aí você joga a décima primeira. Não, pode ir um pouquinho mais. A décima terceira. E no final você fala, pô, a mesma coisa. Escala e acorde é a mesma coisa. Só que você não pode chegar... Só que você não pode chegar no primeiro dia de aula pro aluno e falar, ó, escala e acorde é a mesma coisa. Porque senão o cara fica bugado pro resto da vida dele e acabou. Mas... Eventualmente você descobre isso, né?
Uhum. Mas pra mim, o Frank Gambale fala, né? Tudo que soa bem melodicamente vai soar bem harmonicamente.
Sim.
Então,
sim.
Eu uso muito essa ideia do Frank Gambale. Pra mim, assim, então, tudo que eu toco melodicamente, eu tenho a compressão harmônica. E tudo que eu toco harmônica, eu tenho a compressão melódica. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu pego meus acordes e crio frases para os meus acordes. Isso vem lá do Gypsy Jazz também, essa galera usava muito isso, muito esse sistema. Eu Sim. pego o som do acorde e crio frases com o mesmo som. Até guitarristas contemporâneos, jazz tipo Peter Bernstein, ele usa muito isso também. Pega o acorde e transforma ele numa frase.
Uhum. E isso, eu lembro na primeira vez que um dos meus professores lá da própria escola de música falou pra mim, ah, você vai me mandar um vídeo... que a gente tava fazendo no online, né, nesse EAD, esse famoso EAD. E aí ele falou, você me manda um vídeo com improviso harmônico. Aí eu, com improviso harmônico? Como assim? Caraca, como é que eu vou pegar um monte de acorde e improvisar harmonicamente? Aí quando eu vou lá e dou uma olhada no acorde, ó, tem tal inversão. E aí tem tal acorde que faz a mesma função. E que se eu pegar, por exemplo... duas notas que soariam bem melodicamente, brincar com elas de um jeito parecido na harmonia, é a mesma coisa. E aí, essas distinções, elas, consequentemente, elas acabam tudo fazendo sentido quando você fala que, por exemplo, eu também já tive umas neuras assim nesse sentido de, nossa, terça e sexta é a mesma coisa? Como assim? eu ouvi assim, ou por exemplo, quando alguém falava pra mim, você vai ter a quinta resolvendo na tônica. Aí, então você vai resolver uma quarta acima. Eu ficava, uma quarta acima? Não é uma quinta acima? Esse tipo de coisa que eu acho que com um aprendizado sólido de teoria, que nem você falou, né? Beleza, é teoria musical, mas que não precisa ser, e acho que nem deve ser, teórico, né? Porque quando você internaliza tudo, aí é quando você consegue usar isso no seu controle, né? Você deixa todas essas coisas que seriam conceitos imaginários vagando pelo éter aí da cabeça dos músicos que já inventaram tanta baboseira, e aí você fala, não, eu comecei a entender isso aqui, eu sinto isso aqui, então se eu tenho uma música que eu acho que precisa trazer um pouco mais de tal caráter, eu vou escolher tal caráter pra colocar na minha música e pronto, acabou.
Uma coisa que foi importante pra mim, João, acho que foi a minha escola, né, que eu toquei muitos anos baile. Comecei a tocar baile bem cedo, eu comecei a tocar baile acho que com 17 anos. Caramba. Só que antes eu já tocava bateria em barzinho, em churrascaria, aquela coisa toda, né? Isso antes de tocar heavy metal. Já ouvia heavy metal, mas foi antes de tocar heavy metal, eu toquei bateria, aí depois eu comecei a tocar heavy metal mesmo. Aí eu parei de tocar heavy metal um tempo, fiquei tocando só baile, porque não conseguia mais tocar por causa da agenda da banda, que tocava todo final de semana, né? Aí depois eu consegui voltar, eu tinha uma banda de baile e tocava heavy metal também. E assim, pra mim, tocar baile foi muito legal. E cara, a escola do baile, eu toquei numa banda que era uma mini orquestra. Então nós começávamos o baile tocando formatura, na época a gente começava tocando Frank Sinatra, Glenn Miller, Ray Conniff, e terminava com, cara, Fear of the Dark, Van Halen, Jump. Cara, era assim, do 8,80, né? Começava lá no Ray Conniff, tocava de tudo, pagode, axé, sertanejo, funk, tudo que tinha, tocava na rádio, nós tocávamos. Banda de baile, né? Então, mas foi uma escola pra mim importantíssima, assim, porque, caralho, eu aprendi muito, muito, muito sobre o lance de estética musical. Sobre que, na verdade, é praticamente tudo a mesma coisa, o que muda é a estética.
O né? arranjo, né, de certa forma, que vai ser distribuído de um jeito diferente.
Sim. Aí quando eu comecei até... Eu cheguei a começar a fazer faculdade de música, só que licenciatura. Só que daí eu não... Eu comecei até me esbarrar. Logicamente que eu não falava nada na sala, porque eu já tinha conhecimento, já dava aula há uns bons anos. Então, assim, mas eu nem falava nada, mas eu ficava vendo assim... Em aula de arranjo, não pode fazer quintas paralelas. Eu digo, cara, se o cara pegar pra fazer um arranjo de orquestra pra um Metallica, o cara tá ferrado, porque tem que ter quinta paralela. O que caracteriza o heavy metal é a quinta paralela.
Sim.
Eu começava a sacar já na época um monte de coisa, porque eu toquei baile. O baile me dava essa de sacar, pô, peraí, Ray Conniff, o acorde tem que ser feito mais nessa região do braço aqui da guitarra, porque vai soar mais legal. Pô, vou tocar um axé, tem que ser mais agudinho.
Sim,
então, eu comecei a pegar isso tirando o repertório, né?
Cara, e você acredita que uma das coisas que... Quando um dos meus professores que me começou a colocar o veneninho do jazz, da harmonia... E ele, cara, eu lembro desse dia como se fosse ontem, assim, ele falando... não sei se você conhece, um guitarrista daqui de Brasília, Cadu Araújo, toca... demais.
Ah, uhum, uhum.
E aí ele também foi aluno do Genil, o cara manda bem pra caramba. E aí ele foi meu professor de acho que do segundo ou do terceiro semestre de teoria que eu fazia aula lá, né? Beleza. E aí ele falou, beleza, agora a gente vai começar a desligar um pouco o drive, a começar a aprender a harmonia de verdade, mas ele falava brincando, só que uma das coisas que ele meio que não falava brincando, assim, porque ele sabia que eu ia acabar nadando fundo nessa piscina aí, nesse oceano, na verdade, piscina é muito pouco. Ele falando assim, cara, não tem volta, saca? Você começa a aprender a harmonia que acho que era quando a gente estava começando a colocar o pé na água do tonalismo e começar a entender essa coisa de tensão, começar a ouvir, porque... na época era... E eu fico até triste, assim, pensar que eu não percebia isso antes, que eu tinha um ouvido obsoleto, praticamente. Sei lá, eu ouvia um intervalo e não conseguia nem perceber se, algumas das vezes, se era ascendente ou descendente. Então, tipo, pô, como é que eu vou conseguir ouvir a tensão? Então, às vezes, ele fazia uma cadência e falava bem assim... Pô, essa resolução ficou boa? E eu ficava tipo, não sei se ficou boa ou não. E ele falava, pô, ficou maravilhosa. Aí eu, ficou maravilhosa? E aí, ou uma que não ficava tão boa e eu, ficou boa? Não sei, porque é uma coisa que a gente vai educando nossos ouvidos. Pra quem já tá acostumado com isso, às vezes tira isso como dado, né? É algo que todo mundo tem desde sempre, mas não é bem assim. Aí por que que eu falo isso? Porque uma das minhas maiores decepções foi... Ao ter estudado tanto essa coisa de no tonalismo, de tensão e as próprias extensões, aí eu queria trazer meio que 100% disso pro rock, pro metal. Eu falava, cara, isso aqui não tá dando certo, por que que tá soando tão mal? E aí você vai aprendendo, né, essa coisa de arranjo, de série harmônica, que por o drive tá comprimindo as frequências, os harmônicos da série harmônica tanto, aí se você tenta colocar uma terça, ele acaba puxando um dos harmônicos da terça, vou dar o exemplo de dó, né, que aí fica fácil de pensar. Pô, no mi, se você toca um mi, um dos principais harmônicos acaba sendo o si, né, uma... quinta acima, aí isso acaba soando muito dissonante, aí acaba ficando aquela massa sonora, aí isso me deu uma desmotivada, mas aí quando eu fui aprendendo a dosar isso, a brincar com arranjo, a entender como tudo isso funcionava, aí parece que tudo começou a jogar ao meu favor, sabe? Eu tô falando isso também porque eu até fico curioso pra saber da sua parte, pô, como é que seu cérebro funciona entendendo bem tão bem esses dois mundos, ou esses vários mundos do estilo desses estilos musicais, porque geralmente é um metaleiro que brinca um pouquinho com jazz, mas você percebe que não tem nem um pouco da linguagem, ou um jazzista que brinca um pouco com metal, mas você percebe que não tem a linguagem, e cara, quando você toca eu vejo muito bem os dois, saca? Eu fico pensando assim, como que é possível?
Eu acho que uma coisa que foi importante foi o lance da escola do baile, né? O baile me deu uma... É tipo assim, ó. Eu tenho que tocar o que a música pede, não o que eu quero.
É verdade.
Sacou? Uhum. Tipo assim, cara, a música pediu, o batera puxava... Eu tinha que tocar...
Uhum.
Pô, isso aí, bicho. Porra, não, tô demitido, cara. Demitido na hora. Eu fui sendo educado... É tipo assim, cada coisa no seu lugar. Então, lá no começo já, isso é muito importante, né? O que a gente chama de, acredito que vai desenvolvendo a musicalidade, né? Tu ouvir a música, pô, ela tá pedindo pra mim tocar isso. Aí tu se encaixa. Não tu forçar a barra, tipo, pô, mas eu estudei uma frase incestina e vou tocar um bolero,
usar.
Eu quero tocar uma frase incestina. Não é bem assim, a música não pediu, não toca.
É verdade. É verdade.
Assim, na Christmas tem muita coisa na minha banda de metal... Eu usava muito na parte de solos quando eu queria fazer aqueles final, tipo o Zach Wild faz uns finais bem legais, assim, cromáticos, né?
Sim.
Na Christmas eu comecei a desenvolver muito a Don Dean dentro do heavy metal. E eu descobri que soa muito bem. A Don Dean no heavy metal soa maravilhosamente bem.
Caramba.
Pra criar esses efeitos crescentes, saca? Dá aquele efeito tipo, ah, a frase vai fechar a frase. Cara, Don Dean é maravilhosa. Aí eu comecei a desenvolver um monte de frases de metal utilizando a Don Dean, na época.
Uhum. Legal. Pô, que massa, cara. Você vai, de certa forma, no começo, com um baile, que eu imagino que aos poucos foi o que você foi percebendo, ou de cara, né? Porque senão você seria demitido, que nem você falou. Pô, não posso usar tal coisa em tal mundo porque não condiz com a linguagem. Mas que depois, quando você começa a fazer sua própria coisa, você que manda, né? E aí você pode sentir a que ponto que você pode usar essa tal coisa que as pessoas falam que não pode.
É musicalidade, né? Pode usar? Pode, mas é aquele lance de desenvolver o bom senso, né? Assim, pô, não tô, aqui eu não tô brigando com ninguém, entendeu? Tipo, né? Tá respeitando o contexto musical e tal. Então isso eu acho muito importante. Né, pra tocar em grupo, né? Eu noto que hoje, talvez, porque em algumas dificuldades, a galera mais nova encontra. Porque na minha época, não existia tu tocar no quarto. Tipo assim, eu iniciei na música tocando bateria em teclado, pra ter uma ideia que assim, a nossa turminha da esquina tinha, um cara tinha uma guitarra, um tinha um baixo e um cantava. E eu queria ser o baterista, mas eu não tinha bateria, eu tinha um teclado bem pequenininho. Um tecladinho. Aí eu fazia bateria no teclado. E assim começou a minha história com a música.
Caramba.
Com baterista tocando no teclado. Então, mas na época, o que eu quero falar é que não existe. É, tipo assim, tu toca, então tu tens uma banda. Que não existia tocar com backing track, tocar sozinho, não existia o YouTube, Instagram, nada. Então, todo mundo, esse hábito de tocar em grupo era comum com o desenvolver musical. O cara já ia tocar, tipo assim, o primeiro da rua que comprasse uma guitarra já tinha que achar um amigo que ia ser o baixista. E aí depois já tinha que falar com outro amigo que ia ser o baterista, porque já era a banda tava pronta. Entendeu? Então era assim, tipo, não existia isso de tocar sozinho, né? Era tocar com a banda, tocar com a galera.
Sim, sim.
E hoje se perdeu um pouco isso, né? Querendo ou não, tem esse lance de... Acredito que um pouco por causa da violência, a forma de vida que nós estamos levando, né? Não é tão fácil hoje assim todo mundo se encontrar pra fazer um som. Na minha época cara, praticamente todo dia a gente se reunia pra tocar.
Era menos essa burocrático, banda, né?
Ah, nossa, era. Chegava da escola e ia tocar. Ficava tocando lá. O nosso repertório era Alice in Chains, Nirvana, Ramones. A gente se divertia pra caramba, meu.
Aham. Uhum. Parece, assim, pra quem começa com esse nível mais simples, né, que não tem problema algum, não quero falar isso, mas que às vezes parece até bobo no sentido de, pô, é só um bando de moleque, assim, que não estão tocando muito bem, estão tentando fazer o som, mas que isso faz uma importância danada, assim.
Cara, eu sinto falta hoje em músicos bons de ter tocado Ramones. Tem cara que eu vejo tocando de cara, esse cara é bom, mas faltou pra ele tocar Ramones. Por que tocar Ramones? É pressão, bicho. Saca? Tipo assim, o rock and roll pra mim é uma... Rock and roll tem que ter atitude. Eu acho que o rock and roll um pouco morreu pra mim, como um roqueiro. Pô, eu sou fã de King Diamond até hoje. Pra mim fale mal de... Não cite o King Diamond. Cara, pra mim ele é um... Cara, eu acho ele um gênio. Eu adoro o Andy LaRocque, o guitarrista dele, sou fanzaço mesmo, assim, ó. Acho animal o King Diamond, nossa. E, assim, eu vejo que hoje falta alguns caras, a galera que tá tocando bem virtuose, mas falta energia.
É.
O rock and roll, bicho, vai ouvir Ramones. Então eu acho que o rock and roll, ele ficou muito técnico, o heavy metal, principalmente, ele ficou muito técnico. E ele perdeu uma das grandes essências que não pode de maneira alguma, energia. Saca quando tu ouve um disco do AC/DC, que tu ouve dois acordes, se arrepia todos? Caramba, bicho. Isso aí é... Isso é complicado, cara. Saca isso, às vezes. Pô, o estilo tem que ter energia.
Sim.
Quando eu tocava com a Christmas, cara, o show me matava. Saca? Era tipo o show de rock and roll mesmo. Bicho, não tem essa. Não tem pé no retorno e, tipo... Adrenalina pura. Pô, rock and roll, bicho. Eu lembro que teve um show que nós fizemos, cara... Cara, eu só lembro da primeira música e da última. Cara, eu cheguei pra tocar, tinha dois Marshall, grande, cabeça e caixa. Daí o técnico de som perguntou, qual que tu vai querer usar os dois? Liguei os dois Marshall, alto pra caramba. Cara, eu só lembro da primeira e da última música. Eu não sei o que aconteceu, aquele show, eu lembro que tava ali mal, assim. Sabe quando apaga tudo? Apagou. Cara, o show todo, as frases davam tudo certo. É como se eu estivesse me vendo de cima. Cara, tipo assim, dava tudo certo. Eu pensava numa frase, cara, eu vou começar uma frase agora aqui, vinha até o grave. E a frase vinha na mão, eu digo, cara, eu não quero mais que isso acabe. Cara, eu só lembro quando acabou, o vocalista diz, valeu galera, obrigado. Eu digo, pô, acabou. Cara, que animal.
Pô, e que falta que isso faz, né? Que falta.
Sim, é. E às vezes eu vejo bandas ótimas tocando, só que com uma dureza.
É, fica meio pasteurizado, nossa, assim, né? Nossa, artificial.
Assim, muito duro, assim. Eu acho que, cara, é essência, né? Então, por isso que eu falo aquela ideia de, pô, faltou ouvir Ramones. Faltou ouvir algo mais... Cara, e para pensar assim, ó, Alice in Chains. É uma puta de uma banda. Saca? Sim, é sim. bom pra caramba. Os caras são bons no que eles fazem. Eu noto que a galera... existe um preconceito musical entre os músicos de outros estilos que eu não tenho. Isso por quê? Porque eu trabalhei também como produtor. Eu produzi muita trilha sonora pra fashion film. Pra Globo. Tem, cara, na Globo deve ter umas 8 trilhas minhas. Inclusive, aqui a Gisele Bündchen se despediu no Fantástico pela Coach. A trilha sonora é minha.
Caramba!
Então, assim, ó, nessas trilhas sonoras eu tinha que ter como referência... o Avicii, o David Guetta, esses caras da música eletrônica. É isso que eles mandavam pra mim como referencial. Pô, queria uma trilha nessa pegada aqui, ó. E, cara, quando eu ouvi aquilo, eu digo, bicho, ó, peraí, cara. O cara manja pra fazer isso aqui, não é assim, não. Porque tem uma estética, voltamos à estética. Cara, o Avicii, ele dá um timbrezinho de teclado, dava, né? Um timbre no teclado, uma nota. Aquela nota tem um poder gigante, assim, ó.
Sim.
O cara manja.
Sim.
Saca? Então, pô, quem sou eu pra falar, pô, isso aí é ruim? Não, cara, peraí. Isso aí eu não consigo fazer. Eu consigo tocar uma frase em sextina. Ele não consegue. Eu acho, né? Mas, cara, mas esse timbrezinho eu não consigo. Então eu comecei a respeitar de que... cara, tipo assim, Nirvana tem seu mérito pra caramba. Nossa, imagina. Então eu vejo que a galera... ah, porque é muito simples. Mas peraí, não é tão simples assim. É simples, então faz. Aí o cara vê que não é bem assim, não.
Sim. Ô Zé, inclusive, tá aí mais ou menos o que eu não gosto das pessoas que não criticam nenhum gênero, mas não por esse motivo. Vou explicar o que eu quero dizer. Tipo assim, eu também sou dessa mesma vibe, que cada gênero tem seu ponto de excelência, sabe? Você pode ouvir um AC/DC e perceber que o ponto de excelência deles não é ser harmonicamente complexo, não é ser ritmicamente complexo, é a pegada rock and roll, que nem você falou. Pô, o cara dá dois acordes e sendo AC/DC tocando, ele vai te trazer muito mais força, muito mais peso, muito mais pressão do que... 99,9% das bandas de rock, e é por isso que eles são AC/DC. Não é outra coisa, assim. É a pressão que eles trazem, consequentemente eles são o AC/DC, né? Então, pode ter um cara lá do outro lado do mundo reclamando dos vocais do Brian Johnson, mas eles continuam trazendo essa pressão e continuam sendo AC/DC. Então, se tem gente falando que tal coisa é ruim, não importa, porque eles são eles trazendo o que eles fazem de melhor. E aí, às vezes eu vejo muitas pessoas assim, falando, ah, não, você não pode criticar nenhum estilo, porque, sei lá, a música é subjetiva e tem vários argumentos. Mas eu acho que eu concordo com a mentalidade, mas não com a razão pela qual se deve criticar. Não se deve criticar, né, no caso. E eu acredito que é justamente por causa disso, porque cada estilo tem algo tão específico que torna ele único, que se você trazer alguém de outro gênero musical, essa pessoa não consegue replicar isso. E ela só vai agora, perceber...
Tem outra questão pra botar mais uma lenha na fogueira, João. Desculpa eu te interromper. Mas agora faz uma análise comigo. Eu vou botar uma pimentinha no teu pensamento. Faz uma análise comigo. Quando o Beatles surgiu, o Charlie Parker, a galera do jazz ali... O Parker, acho que, não sei se no filme mostra, não, acho que o Beatles é um pouquinho depois. Mas quando surge o rockabilly, e depois quando os Beatles chegam nos Estados Unidos, cara, a galera do jazz, bicho, eles queriam matar os caras. Pra eles, Beatles era Anitta.
Sim, sim.
Tu entendeu o que eu tô falando? Uhum. Tipo, cara, então quem me diz hoje, tipo assim, olha só, se a gente fizer uma análise, eu vou fazer uma análise da minha geração, cara. Na minha geração, tipo assim, como eu era metaleiro e tal, nós criticávamos, tipo, Raimundos.
Sim.
Raimundos sim. Hoje, os metaleiros já estão aceitando.
Sim.
Então eu vejo que existe uma timelapse andando, saca? E quem me diz no futuro que a gente vai, que os caras lá vão olhar pra trás e vão dizer assim, ó, cara, a Anitta era bom pra caramba, hein? Pô, a Anitta era foda, complexo, bem trabalhado, os ritmos legais. Quem me diz?
Sim, sim.
Na minha época, quem... Assim, sabe que banda nós criticávamos? Eu como estudante de música na época, já estudando harmonia, estudava heavy metal, estudava harmonia e fritar guitarra. Cara, Jota Quest pra nós, bicho, era tipo assim... Cara, isso é música de... Quem não sabe tocar, bicho? Quem toca não vai ouvir Jota Quest, Skank. Hoje, a gente considera Skank e JQuest musicalmente falando bom.
Sim.
Complexo para os dias de hoje. Muito bem feito, inclusive é bem feito, é bem feito. Na época era, nós era, o moleque era radical, lógico, né? Sim, mas tu entende, assim, se nós formos fazer uma análise de time-lapse, eu vejo que é um erro criticar. Pode criticar, claro. Todo mundo, cara, tem uma coisa que eu acho fantástica no mundo, que é o botão de play e o stop. Não gostou? Não ouve. Gostou? Ouve. É o teu direito de ouvir ou não ouvir. Saca? Tipo, eu acho fantástico o botão de play e stop, assim. Eu acho que as pessoas usam pouco. As pessoas parecem, nesse mundo moderno, que as pessoas parece que elas buscam a crítica e não a satisfação de ouvir uma boa música.
Sim. Fico,
assim, ó, olha só, vamos pegar o teu podcast agora. Se nós fizermos, se a gente começar a fazer frases agora, tipo assim, cara, que vai dar zica, entendeu? Vamos falar assim, pô, pega ali. Ah, porque o Charlie Parker quis matar o pessoal dos Beatles. Pá, o teu podcast vai bombar.
Uhum.
Todo mundo vai clicar no play. Sacou? Então, eu vejo isso na música também. As pessoas hoje, elas estão dando mais o play pra criticar do que realmente pra apreciar.
É verdade.
No entanto, as pessoas têm um direito. Cara, eu não gosto disso, não vou ouvir. Tipo assim, ó. Pô, a galera aí que do heavy metal agora vai me malhar, mas fazer o quê? Mas eu tenho um grande carinho pela banda, mas eu não gosto, assim, uma banda que sempre foi uma piada, eu acho que na verdade é uma coisa minha de rabugento, eu fui criando uma rabugentice, eu não gosto de Iron Maiden. eu era o único cara do metal que via, que não gostava de Iron Maiden.
Uhum.
Saca, minha banda toda de cara, tudo fãzaço, mas eu acho que isso eu fiz por causa de, já virou piada interna minha, uhum. Que eles queriam tocar Iron Maiden, eu não vou tocar Iron Maiden. São só três acordes sempre igual, que não sei o que, eu não vou tocar. Enfim, mas era, eu acho que virou um rabo gentilzinho, assim. Mas, tipo assim, ó. Saiu uma música nova do Iron Maiden. É um direito que eu tenho de dar o play ou não dar o play. Então, tipo assim, eu vejo que as pessoas hoje têm muito essa questão de somente pra criticar. Pô, eu lembro a primeira vez que eu ouvi, por exemplo, tem várias bandas que te surpreendem, né? Tu ouviu uma vez. E por isso que eu digo também, assim, tu ouviu uma coisa que tu acha que tem algo a te acrescentar, não ouve só uma vez. Ouvir uma vez é perda de tempo. Duas é mais ou menos, e três sim. Três é legal. Eu teve um monte de banda que eu aprendi a ouvir na terceira audição. Na primeira eu digo, cara, pô, mas isso aí tá estranho. Aí na segunda, pô, ficou legal. A terceira, cara, que animal isso aí, bicho. Saca? Então sim. Tem coisas que, cara, tem que aprender a ouvir música, né?
Sim,
então, é uma
sim.
Coisa que eu acho que é um hábito importante, assim, aprender a ouvir.
Sim. Essa, eu diria que eu gosto de chamar, de certa forma, de você ter a maturidade para ouvir a música, digamos, que às vezes quando eu tento ouvir algumas coisas mais antigas, de bebop, mas algumas coisas que, não, é porque não precisa ser necessariamente bebop, mas algumas coisas que eu ouvia e ficava, pô, isso não é muito para mim. Mas por que que eu imaginava isso? Porque a produção na época era outra, então, consequentemente, meu ouvido, que já tá adaptado a ouvir tal estética, tem problema de se adaptar, e hoje em dia eu já tenho mais facilidade em ouvir tais coisas, outros eu ainda fico um pouco em cima do muro. Aí, antes de falar que, por exemplo, ah, eu não gosto, ah, é ruim, eu geralmente falo, cara, vou guardar isso aqui pra tentar ouvir daqui alguns meses, porque eu sei que eu vou... É engraçado, cara, é um sentimento que eu não sei se é só músico que tem ou gente que gosta de explorar as músicas, talvez assim, fanáticos pela música, né? Mas que eu sei que eu vou gostar. Por mais que eu não gostei no momento que eu ouvi, eu fico com aquele pensamento na minha cabeça, cara, eu vou guardar essa banda aqui porque eu sei que eu vou gostar, mas dessa vez eu não gostei não. Mas deixa dar um tempo. Que foi o meu caso com Symphony X, cara, você acredita? Eu lembro de ter ouvido falar da banda, assim, uns 3 anos atrás. Dei uma ouvidinha em umas 2 músicas. Falei, ah, legalzinho, mas vou deixar mais pra frente. Acho que eu ouvi uma ou outra música 1 ano atrás e eu falei, cara, ainda não tô amadurecido musicalmente pra ouvir, só que eu sei que eu vou gostar. Aí eu lembro de ter ouvido, assim, nos últimos 2 meses e tá chegando aí no meu top 3, top 4 de bandas, pra você ter noção.
Sabe que eu, assim, eu sou apaixonado pelos discos antigos de bandas de metal, tipo assim, do Stratovarius, os discos.
Nossa.
Que o Timo Tolk canta. Cara, eu acho aqueles discos ali com aquela voz meio desafinada, só que, Cara, eu acho que a interpretação, a forma que ele canta os discos antigos do King Diamond, do Merciful Fate, cara, eu sou apaixonado. Eu acho, por isso, um heavy metal, quando ele ficou muito técnico recentemente, ele ficou muito embolado. Às vezes tu não consegue sacar nada, assim. Às vezes eu acho, sim, que é erro de produção. Assim, se tu vai num produtor gringo, o produtor vai dizer, opa, peraí, lima metade do que tá acontecendo aí. Às vezes tem cantor, o cara tá cantando o refrão, tem uma guitarra embaixo, e o teclado dobrando junto. Cara, não dá pra entender nada.
Uhum.
Saca? Eu acho que se for num produtor americano, somente com americano, tem muito isso, assim. Opa, peraí, cada coisa no seu lugar. Saca? Tu quer fazer um arranjo depois da voz? Tu não pode atropelar a voz. Eu ouço alguns discos recentes que eu vejo erros de... Não é erros, mas é... Pra mim, a estética sonora, eu acho legal a música, eu acho, pô, bem feito. Só que se eu fosse produzir, eu falava, cara, podia cortar metade dessas notas. Principalmente no refrão, saca? Porque, tipo, pega o Angra. Pô, Carry On. Cara, eu acho o Angra um dos maiores exemplos que a gente vai poder usar na história. Na minha opinião, Angra com André Matos.
É.
Angra com André Matos. E pra mim, não que a banda ficou ruim, claro que não, excelente animal, pelo amor de Deus. Só que o André Matos, cara, ele tinha cara, como arranjador e ter essas noções de espaço, ele era incrível, cara. Eu acho ele bizarro, assim. Eu acho ele... cara, um dos maiores... Assim, eu boto ele dentro dos gênios da música brasileira. O André Matos. Pra mim, o André Matos tá dentro, assim, ó. Assim, a gente tem Dominguinhos, que são gênios. O Dominguinhos é um gênio, cara. Eu compreendi o que é a palavra gênio quando tirei Fuga pro Nordeste do Dominguinhos.
Uhum.
Sabe? Quando eu tirei essa música, aí eu disse, cara, como alguém que não sabe um acorde, ele não sabe nada, compõe uma música daquela complexidade, cara? Como? Qual a explicação? Aí eu entendi, isso é ser gênio, isso é outra coisa. Cara, tipo, o André Matos, eu coloco ele nesse naipe, assim, de ser um cara genial, assim, uma visão musical de arranjo, de estética, textura. Cara, bicho,
chega a hora do refrão, demais, é só o guitarrista preparar o power chord ali, deixar soar, que tá, já tá bom, né?
Cara, aí ele bota um arranjozinho de corda no fundo, só pra dar um tempero, mas na medida certa, aquele arranjo de corda. Ele fazia tudo, parecia uma pintura, assim. Ele desenhava muito bem como arranjador, eu acho. Uhum. E uma coisa que eu sinto falta nas bandas contemporâneas.
Sim.
Esse cuidado com a estética dos arranjos.
Aí por isso que eu contei essa história do Symphony X, que eu dou o mesmo exemplo pra Angra, eu acho que eu já aceitei um pouco mais de cara, porque... eu me apeguei ao som mais moderno da época, Temple of Shadows, Rebirth, que é mais fácil de ouvir mesmo, e depois fui dando chance para as coisas do André, e aí, pô, curti igualmente. Só que é aí que de vez em quando aparecia esses momentos assim de ouvir metal sinfônico, Nightwish, e falar, pô, deixa eu segurar um pouco a onda, porque eu sei que o meu momento vai chegar. E... só dando resumo àquela coisa que eu tava tentando falar, que era um... deixa eu tentar lembrar, mas que... Ah, sim! Que eu tava falando, tipo assim... eu acho que quem não consegue reconhecer que até as músicas, entre aspas, mais simples, né? Porque podem ser simples em um sentido, mas não tão simples em outro, né? Harmonicamente simples, mas às vezes o ritmo é incrível. Às vezes é... melodicamente simples, mas a técnica dos músicos é fenomenal. Às vezes, a música em si, a composição é simples, mas a produção é sensacional. Pô, cara, você pega músicas de funk que são uma levadinha ali na guitarra com dois acordes. E não é nem acorde, com dois intervalos, né? Porque acorde tem que ser pelo menos três notas. Você pega ali um de quarta e um de terça. É o cara fazendo loop desses dois intervalos aí, do começo ao fim, alternando entre eles, segurando uma base legal, mas que soa incrível. E você fala, como que é possível alguém com três notas soar tão bem, né? E tocar isso do começo ao fim e não ficar enjoativo. E aí tá aquele negócio que você falou, assim, de não ter esse certo preconceito, porque eu acho que, principalmente da galera da minha idade, da minha geração, gerações mais novas, a galera tá percebendo que que esse preconceito não leva a muito lugar, então acaba ouvindo mais coisas e tudo bem, eu fico feliz com isso. Mas às vezes ouve mais coisas só para falar que ouve de tudo, ou só para falar que aceita todos os gêneros, mas aí não percebe que tem coisas tão simples como Ramones que trazem uma identidade muito forte que, a menos que você tenha estudado aquilo, você não vai conseguir trazer, né? E eu gosto de dar também sempre o exemplo do Guthrie Govan, que é um cara que eu acho que, assim, que nem ele só vai existir um. O cara que conseguiu se encontrar em cada estilo que ele se propôs a estudar. Então ele toca country magnificamente bem, jazz magnificamente bem, toca metal, jazz fusion, toca de tudo. E aí ele foi lá e fez a coisa do jeito que ele acha que deve ser e encontrou sua voz. E consequentemente, eu tenho certeza que se ele não tivesse estudado blues e country, por exemplo, o fraseado dele, os riffs dele seriam muito mais secos. Se ele não tivesse estudado jazz, por exemplo, pô, nem se fala. Naquele álbum dele, Erotic Cakes, eu fiquei de cara quando eu fui estudar isso. Fui ver um songbook lá só pra tirar umas dúvidas de digitação, de como que tocava o solo. Eu falava, pô, quero ver como é que o Guthrie toca na. Não sei se você tá lembrado daquela música dele, Waves.
Sim,
Que a
sim, ah.
melodia. A melodia ela é meio estranha, né? Porque o conceito que ele quis fazer daquela música era todo em slide, né? Por isso que a música é. Porque ele queria que a música toda tivesse essa sonoridade de onda e, consequentemente, muitos slides. Aí eu tirando aquela música de ouvido, eu ficava tipo, cara, eu tô tirando tudo de ouvido porque eu quero melhorar meu ouvido e tudo mais, só que eu vou dar uma olhada no songbook só pra ver como é que ele tá fazendo a digitação aqui e ter certeza que tá tudo bonitinho. Quando eu fui ver, beleza, terminei de tirar o tema, deixa eu dar só uma espiadinha no solo. Aí ele escreveu lá no songbook dele. Eu decidi não fazer a tablatura e a partitura dos solos, porque foi tudo improviso. Então, assim, a única coisa que realmente faz parte da Waves é a melodia, entendeu? A melodia do refrão. O resto é tudo improviso, então eu não considero parte da música. E ele fala isso para todas as outras músicas daquele álbum e eu fico de cara, assim, como? Como que aquilo é improviso?
Não, ele é muito bom improvisador, né? Ele é fantástico. Uma por ter estudado jazz, ele tem essa linguagem da improvisação muito muito forte dentro dele. Eu já vi músicos do rock, assim, ó, guitarristas extremamente conceituados, que não são bons improvisadores. Eu já vi show de guitarrista de rock, sim, em vídeo, né? Que, cara, quando chegou que era um improviso mesmo, nossa, eu fiquei assim, cara. Não aconteceu nada? Tipo, não era um solo pronto. Eu já vi cara assim que eu fiquei, caramba, bicho. Aí quando tu pega cara, fica uma forma, tipo assim, o Wayne Timmons improvisa muito bem. O improvisa, como ele tem uma formação jazzística também, o Wayne Timmons improvisa muito bem. Ele é um cara que ele constrói o conceito de um solo, geralmente, né? Começo, meio e fim. Ele constrói. Quando tu vê um cara que não é um grande improvisador nato, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Pode observar, eu já vi cara, alguns caras assim. Cara, mas como? Não tem aquela coisa de uau, 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 entrega o solo. Essa última nota já falou para todo mundo, cara, fechei. Pega outro aí que minha parte acabou. Saca? Tu deixa, conta uma história. Cara, eu já vi assim de cara assim que, nossa, cara, de cara, nossa. Ficou um troço tão frio, não teve nenhuma interação com ninguém assim. Por isso, essa galera que estudou tem um pouco dessa. Porque o Andy Timmons, ele é formado em jazz, né?
É, eu não sabia dessa.
Se não me engano, na Berklee, ele se formou em jazz.
Caramba.
É, ele se formou em jazz. Ele queria tocar jazz, né? Na real. Só que daí ele queria tocar jazz, aí parece que o Danger Danger, que é uma banda de hard rock que tava crescendo na década de 90 ali, em Nova York. Aí um cara ligou: ó, cara, a banda tá precisando de um guitarrista, vai sair em turnê no Japão. Ele tinha acabado de se formar. Aí ele entrou e, pô, e foi seguindo ali, mas ele queria tocar jazz. Ele é formado em jazz. A formação dele.
Caramba, que legal. Que legal. Pô, eu fico até sem palavras, assim, do tópico que eu queria abordar no podcast em si, porque eu ficava pensando assim, eu quero descobrir como que alguém, vou até te contar um pouco do backstage aqui da minha parte, porque foi uma das minhas maiores curiosidades de te chamar, de poder trocar uma ideia com você e ficar assim, pô, eu quero descobrir de um cara do qual eu admiro ele como um guitarrista e quero saber como que ele faz para ter, que nem eu te falei, uma linguagem tão autêntica em dois estilos, que são os dois que eu mais gosto, né? Esse mundo da música brasileira e do jazz e o do metal. E ele tem uma linguagem dele nos dois, não precisa ser um impostor em nenhum dos dois, né? Que nem o caso que a gente vê direto. Então vou perguntar para ele como que foi essa transição, como que foi. E eu acho que eu acabei até fazendo essa pergunta aí umas duas, três vezes, de maneiras diferentes. Desculpa se eu fui muito incisivo, mas eu justamente queria ficar sabendo assim, pô, como é que ele chegou nisso? Como é que ele chegou nisso? Aí, cara, consequentemente, você foi falando assim que, sem preconceito e respeitando a música, o que ela pede, né? Não tocando pra si, mas tocando no que o público do baile pedia e a banda também pedia. Você vai aprendendo isso naturalmente e você não precisa fazer essas distinções, né? Essas distinções que nem quando você falou teoria do jazz, teoria do rock, teoria clássica, elas não precisam ser feitas, porque se você faz é porque de certa forma você não entendeu ela, né? Você só precisa entender o sotaque, entre aspas, de cada uma para você explicar que em tal estilo você usa convenções diferentes de outros estilos. Então, o baixo se movimenta diferente no choro comparado a no samba. Mas que a teoria é a mesma, né? Então, para mim, esse tá o
As
maior
notas são as mesmas, né?
ensinamento. Como?
As notas são as mesmas para todo mundo, né?
As notas são as mesmas.
Dentro do nosso sistema ocidental, as notas são as mesmas. Vai mudar como tu vai expressar, onde vai colocar elas, a estética, né? Uma coisa que eu acho extremamente importante é que todo mundo tem que ter atenção à estética musical. Eu acho que estética musical, assim, aí quando tu aprende, tu abre teus ouvidos para estética musical, tu começa a entender timbre, tu começa a entender região do instrumento,
Tessitura, né?
que é tessitura, estética musical. Pô, determinado estilo fica mais legal tocar para cá ou para cá, determinado timbre. Eu, por exemplo, mudo muito até a direção até a palheta. Quando eu vou tocar em determinada região do instrumento mais grave, eu toco mais na ponte da guitarra, na semiacústica principalmente. Eu toco mais na ponte porque tira um timbre mais agudo, mais estalado, com mais staccato, né? Então, o cara vai meio começando a moldar, né, o som e tal. Acho, mas tudo estético eu acho muito importante, assim. Agora, o lance da transição, eu sempre quis tocar jazz, sempre não, mas desde novo, quando eu tocava estudando metal direto, ficava só estudando escala e fritando, eu ouvia muito Wes Montgomery e George Benson na época já. Ouvia muito, muito, muito. E aí, só que eu queria tocar jazz, mas eu não sabia como eu ia conseguir tocar. Porque era muito distante de mim aquilo, assim, em termos de conhecimento musical, né? E aí depois fui começando a pegar, fui começando a compreender um pouco melhor, fui estudando e tal. Mas assim, ó, o maior erro que eu cometi foi quando eu comecei a querer tocar jazz, eu ia na internet. Aí, no caso, quando abriu a internet. Quando abriu a internet, aí, putz, meu, agora sim. Aí era procurar, vou baixar o livro How to Play Jazz. Esse foi o maior erro.
Caramba!
Esse foi o maior erro. Cara, quer tocar country? Não baixa o livro How to Play Country. Baixa os discos. Ouve os principais discos. Ouve. Tenta tocar de ouvido. Não conseguiu, acha a cifra de uma música. Assim, ó, foi o meu maior erro. Meu maior erro foi querer pensar que o How to Play vai acelerar o processo.
Então você diz
Sabe
assim,
qual é
a mentalidade de que o jeito mais rápido é se alguém te ensinasse, ao invés de você ensinar para si mesmo.
Que é o livro, né? How to Play Jazz. Não existe. Cara, tipo assim, ó. Sabe, assim, ó, tipo assim, ó. Imagina que tu comprasse um livro assim, ó. Levadas de choro para violão. Certo? Tu comprasse esse livro, estudasse. Aí tu vai lá no Rio de Janeiro numa roda de choro e vai tocar. Tu vai apanhar.
Sim,
Sacou?
entendi.
Cara, esse How to Play. Ele funciona só que, aspas,
com aplicação. Tipo assim, eu acho que o que você quer dizer é, tipo assim, pelo que eu entendi, pelo que eu pude interpretar. Ele é mais ou menos o treino que você faz pra você lutar uma luta de boxe, de MMA, mas sem você ter a experiência de ter lutado lutas de boxe e MMA, você não sabe se comportar na luta. Então, quando chega a hora do vamos ver, por mais que você treinou várias coisas, assim, que em teoria devem te preparar, parte do seu treino é você lutar. É a hora do vamos ver, né?
Imagina se eu tivesse a oportunidade de perguntar pro Wes Montgomery se ele sabe a escala menor melódica, a escala alterada, a escala do Ondine, o Joe Pass. Sabe qual seria a resposta? Não. O Joe Pass, se eu não me engano, ele só sabia a maior e a do Ondine. Não sabia o resto. Então, o que eu me refiro do How to Play, que foi onde eu comecei, que eu vi que eu comecei errado, foi porque eu queria botar o cavalo na frente dos bois. Tipo, cara, como é que eu posso explicar isso? Tu não precisa da carteira de identidade de uma coisa pra aprender ela. E entendi. É mais fácil primeiro tu aprender e depois dar o nome, não o contrário. O problema hoje é que tu bota, tipo assim, ó, numa escola de música, tu bota 20 alunos numa sala de aula, de frente pra um quadro, aprendendo teoria musical, sendo que muitos deles só estão aprendendo a matemática da teoria musical, não sim. realmente música.
Sim.
Eu dou aula no conservatório. Olha, por exemplo, os alunos de bateria, de canto, eles sofrem, porque eles não... Pra eles é uma coisa, tipo um intervalo de terça. Ai, que bonitinho, fica um aqui e outro aqui na pauta. Mas eles não fazem ideia do som daquilo.
É verdade, entendi. Então,
o que eu quero, tipo assim, quando eu comecei, daí o How to Play não deu certo, não deu certo, não deu certo. Quando eu comecei a estudar pensando que, as informações que eu preciso estão no repertório, saca? Tu vai pegar um tema, All of Me. I love me. Da, da, ba, ba, de, de. Então, pô, a melodia é uma tríade de Dó maior, sim. tônica, quinta, terça. Baita de um ear training.
Sim.
E aí eu comecei a estudar essa relação, melodia, harmonia.
Eu já só tinha que conhecimento de você intervalo. Chama de que a melodia é uma sequência de terças, ou seja, é uma tríade.
Não, mas isso, é, que é uma tônica, quinta, terça.
Isso, exatamente. Exatamente. Eu tava tentando fazer o pensamento aqui.
Não, então, mas olha só, eu precisaria dar o nome tríade?
Exato, era isso que eu ia falar. É como se a sua crítica...
Só que olha só, quando alguém me fala de... Assim, eu já toco All of Me, peguei, tô tocando. Aí alguém diz, cara, pô, isso aí é uma tríade. Diga, ah, é? Legal. Agora sim, ficou muito mais fácil do que tu fazer o processo contrário.
Sim. Entendeu? Eu entendi. Então, essa... eu concordo, cara. Concordo 200%.
Pô, olha só. Se tu pegar o João, se tu pegar os livros até a década de 60, 70, bicho, esquece. Cara, o livro do Herbie Ellis, por exemplo, cara, não tem. Cara, o livro dele é muito engraçado. Ah, você tem um acorde, você tem o arpejo do acorde e a escala. Faça a música. Agora você tem esse outro acorde. Tem a escala, o arpejo, faça a música. Era isso. Entendeu? Então, o que eu vejo hoje é que, cara, uma coisa que eu fico assim, é que às vezes se inventa muito nome. Às vezes meus alunos me mandam uma pergunta assim, professor, eu vi um cara falando de acorde não sei o quê. O que é isso, professor? Meu Deus, eu estou ficando louco. Aí eu vou na internet e pesquiso e cara, meu Deus, bicho. É mais um nome. Pra mesma coisa, tipo, ó, shell voicing, three note chords, aí tem mais um monte de nome, Gaitone é outra coisa, mas é a mesma coisa, ó, backdoor dominant, é a mesma coisa que empréstimo modal, só que o americano é da cultura do americano, o americano lança um livro, empréstimo modal, aí depois o americano lança um outro livro, backdoor dominant.
tem que ter a parte 1, a parte 2, né? Cara, eu concordo muito com você, porque eu posso falar isso na prática, de que eu só comecei a aprender mesmo quando eu vi na prática e depois quis só saber qual era o nome daquilo e, de certa forma, por que aquilo funcionava na teoria e aí pronto, aprendi. Porque quando eu tentei aprender, isso aqui funciona... e meio que aceitava isso como verdade, como alguém já me disse que isso funciona, eu não quero nem experimentar para ver se funciona, que é o maior erro de todos, assim.
Porque isso eu trabalho com meus alunos direto isso aí, assim, ó. Isso eu trabalho muito com eles. As bolinhas, né? Uhum. A partir do momento que eu digo, aperta nessa bolinha, que é o bracinho da guitarra ali, que vai dar certo, automaticamente eu bloqueio o ouvido do aluno. Sim. Eu trabalho muito isso com meus alunos. Geralmente na aula de improvisação eu falo assim, cara, vamos tocar... Eu mando os temas para os alunos da disciplina de improvisação, vamos tocar tal tema. Aí eles perguntam, professor, qual tom? Eu falo, não faço a mínima ideia. Professor, que escala que eu uso? Não quero saber, tem raiva de quem sabe, vamos tocar. Aí eu explico para eles. Se eu falar para eles, eles automaticamente bloqueiam a audição. E quando tu não fala, o cara descobre. Eu tive um monte de aluno que ele, a primeira nota ele tocou aqui, daí foi pra frente, achou. Achou todas as notas daquele centro tonal. Quando tinha um acorde fora, ele ia e achava a nota fora, que aquela nota que não pertencia ao centro tonal, e tu vê que, cara, o cara achou de ouvido. Se eu falasse pra ele, aqui você toca tal escala, aqui tal escala, aqui tal escala, eu bloqueio ele, eu travo ele.
Sim, sim. É, e no final, o nosso aprendizado mais importante é o do ouvido, né? Porque...
Aprender a ouvir, né?
Porque, assim, você pegar um instrumento e aprender a parte técnica, cara, é a parte mais fácil, assim. Você consegue aprender isso assistindo televisão, porque é só você falar pro seu cérebro que é pra você apertar com tal intensidade a casa 1 da corda 6 e mexer a palheta de tal jeito e pronto. Eu te garanto que se você repetir isso 10 mil vezes, você aprende a tocar o que você estiver disposto a tocar.
E assim, João, eu vivo estudando, né? Só que hoje eu aprendi o que eu devo estudar. Pelo menos eu acho. Mas eu vivo estudando.
Uhum.
E assim, uma coisa que eu noto que eu aprendi é porque hoje, cara, qual é o problema que a gente cria com a nova metodologia aonde tu tens que saber todas as escalas em 5 posições em 12 tonalidades, todos os acordes em 12 tonalidades, cara, tu não vai ter tempo pra tocar.
É.
Que é o principal. Agora tu pega caras como o Yamando Costa com a Milton de Holanda, esse cara passava o dia inteiro tocando, cara. Que o melhor é esse. Essa é a parada. Tem que tocar. Se não tocar, não adianta.
Sim.
Eu tenho um aluno que chegou no conservatório e perguntei pro cara assim: cara, tu já lesse aquele livro Arte da Improvisação? Ele: já, professor. Tu já lesse Domen Chediak da Improvisação? Ele: já, professor. Eu olhei pra ele: então para de ler essas porcaria e vai tocar, cara. Logicamente que os livros são excelentes, né? Só que eu falei brincando pra ele que ele ficava só lendo livro.
Nelson, desculpa aí se você estiver ouvindo.
Não, nosso livro é meu, fantástico. É um livro que eu usei muito pra mim.
Mas que serve
ensinar
como um dicionário, né, cara? Tipo, você não vai aprender a falar.
Olha só, João, olha só. Imagina que tu vai pegar, tu quer improvisar, mas tu vai pegar o livro e tu vai ficar lendo o livro. Aí tu acabou de ler esse livro sobre improvisação, tu compra outro livro de improvisação, tu fica lendo o livro. E a guitarra tá ali do lado. Se tu não pegar a guitarra e tocar, tu não vai conseguir improvisar. Impossível.
Uhum.
Impossível.
Sim.
Tu pode ler 100 livros sobre improvisação. Se tu não pegar a guitarra e não tocar, tu não vai improvisar. Então é nesse Exato. Ponto que eu falei pro aluno, pra ele: cara, para de ler e vai tocar. Tem que tocar, se tu não tocar, não vai funcionar. Não, mas mentaliza na tua cabeça. Cara, pô, acabei de ler esse livro sobre improvisação. Pô, legal. Agora eu vou ler outro. Ah, legal. Outro livro, legal. E a guitarra ali do lado, cara, esquece. É. Saca? Então,
como autor, professor, a melhor coisa que você pode fazer pro seu aluno é com que eles não dependam mais de você, né? Assim.
Sim, essa é a minha...
Você só dá aquele empurrãozinho inicial. O resto
Exatamente, eu piro nisso aí. Quando eu vejo que o aluno... ele começa a depender... de mim, tipo, sabe aquele aluno que faz a pergunta com a resposta, ele já sabe? Só que aí ele tem meio que a síndrome do Jó, né? Sempre tem alguém falando pra ele, cara, agora faz isso, cara, faz isso. Eu começo já a disciplinar ele e falo, não. Aprende a pesquisar, a pessoa, o que é que precisa fazer agora? Te grava e me responde. Cara, isso é muito louco, assim, porque foi uma forma que eu também desenvolvi de ensinar, sabia? Tem um monte de aluno meu que o cara fica me mandando perguntas com a resposta. Só quando o cara manda assim, ó, professor, quer dizer que o Fá menor 7 é o quarto grau, é, um acorde empréstimo modal no tom de Dó, né? Sim. É, então ele já sabe. Aí tu começa a notar. Aí o que que eu desenvolvi para isso? Eu não respondo, eu pergunto. Cara, é animal isso. O aluno ele aprende muito mais do que se tu der a resposta para ele. Eu digo, aí ele, o cara mandava uma pergunta e eu dizia, tá, peraí. Então quer dizer que tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa? Aí o aluno respondia. Agora eu saquei, professor. Agora eu saquei, eu tava errado ali naquele negócio. Cara, animal. Sério, se tu chega e dá a resposta, às vezes o aluno perguntou, fez um negócio que não tá bem certo, tá faltando uma conexão. Aí tu pega e faz uma pergunta para ele, que ele vai ter que fazer a conexão. Aí tu pergunta pro cara, cara, na hora o cara já diz, agora eu entendi. Eu digo, cara, pô, legal isso aí. Foi uma coisa que eu fui desenvolvendo para fazer com que os alunos pensem, que eles conseguem achar a resposta. Que às vezes falta uma conexão, né? Então, eu, como professor, é meu trabalho, tipo, às vezes, achar essa conexão. Na pergunta, tu saca de, cara, eu acho que ele pulou esse elementozinho aqui, ele não conseguiu conectar. Passou despercebido por ele. Aí tu fala que ele. Tu não fala o elemento. Só faz uma pergunta, daí ele vai ter que conectar aquele elemento.
Sim, é verdade. Cara, sensacional. Nossa, que papo incrível. Por mim, eu ficaria aqui o dia todo, mas eu tenho que ir. E eu imagino que quem esteja ouvindo, assim. Eu te contar uma última coisa, porque essa para mim foi uma das coisas mais legais que eu venho percebendo ao longo do tempo. Em relação a transmitir informação, né? Que nem você falou. Um dos jeitos de transmitir informação é você como professor. Mas eu como podcaster, criador de conteúdo e todas essas nomenclaturas modernas aí, eu percebi que uma das melhores maneiras de transmitir informação não é, por exemplo, a gente está citando tal tema de empréstimo modal. E aí eu tenho que pausar a nossa conversa para explicar para quem estiver ouvindo. Gente, empréstimo modal é quando você pega um acorde de uma outra, de blá blá blá, blá só para eu explicar para quem não entendeu. Porque eu vou ser bem sincero, assim, eu ficava com essa preocupação de, às vezes, quando eu tava tendo papos assim muito complexos com convidados, eu ficava tipo, pô, cara, será essa galera que tá ouvindo assim, tá viajando? Mas cada um entende a conversa no seu nível, né? Então, assim, a gente tá falando de um conceito que. Hã?
Só interrompendo, João, sobre isso, também tem uma percepção que eu acho legal, que eu fui desenvolvendo como professor de grupo, dando aula em grupo, né? Tipo, aula de improvisação, tem vários alunos, também de sopro, bateria, canto. Eu sempre falo para os alunos o seguinte: eu citei a palavra Lídio B7 na sala de aula. Aí eu sempre falo para ele assim, ó, cara, não te preocupa com isso. Eu só quero que tu ouça esse nome, Lídio B7. Cara, eu adoro pensar que é tudo como se fosse um liquidificador. Aí tu jogou o Lídio B7 dentro. Aí de repente um dia alguém. Tu aprende o Lídio, tu diz, pô, que legal. B7. Ah! Pô, o 7 é B, bemol. Puta, cara, agora eu entendi. Eu adoro isso. Pensar que, cara. Vai construindo, não se preocupe, não existe assim, ó. Não existe em música. Amanhã eu vou acordar sabendo tudo sobre inversões. Amanhã. Amanhã eu vou acordar sabendo tudo de tal coisa. Não existe isso em música.
Ou tipo assim, eu não sabia nenhuma escala e hoje meu professor me ensinou sobre escala maior. Então hoje eu já sei tudo de escala maior. Não existe.
Não existe? Então eu adoro pensar que, cara, a pessoa tem que
Exposição, né?
deixar. Exato! E não ter o bloqueio. Eu noto que às vezes a pessoa tem. É, mas isso aí eu não sei. Cara, calma. Relaxa. Deixa só essa fagulhinha. Logo,
Deixa eu
alguém
até te
fala outra
contar,
fagulhinha.
Oséias. Eu tive um certo. Essa coisa que você tá falando de bloqueio, eu tive isso quando eu fui estudar menor melódica, acredite ou não. Porque a menor harmônica eu já tinha que lidar meio que naturalmente, porque sempre aparecia aquele quinto grau dominante que, pô, tinha que chamar numa tonalidade menor, que tinha que chamar a menor harmônica, então não tem jeito. Eu aprendi por osmose e eu nunca tive o bloqueio pra aprender menor harmônica. Mas aí, quando eu lembro que eu assim, o tanto de coisa que eu tive que estudar pra aprender num nível legal, assim, a menor harmônica, aprender as escalas, aprender blá, 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 blá. Quando eu lembro que eu falei bem assim, pô, eu quero aprender a menor melódica agora, eu ficava sempre falando pra mim mesmo, será se eu tô pronto? Será se eu tô pronto? Será se eu tô pronto? Porque eu não conseguia perceber nas músicas a presença dela por não estar analisando direito. Com certeza ela tava lá, só que eu não percebia que aquilo fazia parte de menor melódica. Então eu meio que ficava jogando pro lado e falando assim, não, acho que menor melódica ainda não, ainda não. Só que no momento que eu senti que as pessoas ficavam trazendo esse mesmo modo, essa mesma escala, esse mesmo acorde aí que você citou toda hora, lead bemol bemol 7, e o outro era alterada, né? Alterada, alterada, alterada. Eu falava, que bosta, vou ter que aprender isso tipo agora. Mas quando eu ia aprender, eu já entendia que parte do nome do alterado é porque tinha todos os graus alterados. Então você não aprende essa coisa que você falou do liquidificador. Beleza. Quando a gente citou aqui, vamos pegar um exemplo de alguma coisa que a gente citou. Quando a gente citou que escala e acorde é a mesma coisa, só que um é tocado simultaneamente, o outro é intervalado. Enfim, a gente citou algumas coisas do tipo. A pessoa que não entendeu isso, essa informação foi colocada no liquidificador dela em uma pequena dosagem, porque isso foi só um pequeno ponto do qual a gente falou que vai ser todo aquele milkshake que ela está tomando agora. Mas que daqui a um tempo, quando esse conceito vier para bater de frente com ela, assim, pô, agora eu tenho que entender esse milkshake, ela vai pelo menos sentir aquele gostinho que ela já sentiu antes para conseguir entender com uma facilidade muito maior e não ter esse bloqueio, consequentemente, desse conceito.
Com certeza, é assim que eu gosto de pensar. Sabe que eu sempre falo para meus alunos, cara, não esquenta a cabeça, vai tocando.
Música é divertido, né? Relaxa.
Tu ouviu esse nome aí, né? Guarda ele. Guarda ele que logo a gente volta a falar sobre ele. Cara, quando a gente volta a falar sobre aquele nome, tipo assim, os alunos do conservatório, né? Cara, o cara já sabe. No segundo semestre, isso, por modo de gregos, no primeiro semestre eu falo, cara, eu gosto de ver já o nome dos acordes do campo harmônico, eu gosto de dar nome modal para eles. Assim, ó, Ré menor eu gosto, assim, do campo harmônico de Dó, Ré menor eu gosto de chamar de dórico. Por quê? Porque quando eu falo assim, ó, cara, esse Ré menor é dórico, eu estou especificando que esse acorde, ele é um segundo grau, ele é um acorde menor, que possui uma sexta maior. Porque quando eu falo só Ré menor, pô, isso aí é um Ré menor. Ele pode ser terceiro de Si bemol, pode ser sexto de Fá. Então é muito vaga a informação. Então quando eu dou esse nomezinho modal para ele, mesmo que não tenha característica modal...
Sim, sim.
Eu gosto de pensar que modos têm uma característica sonora. Mesmo que não tenha, mas eu gosto de fazer assim, enfim.
Sim, o próprio Ian Guest fala disso, né? Que eu ficava... Era uma coisa que me criou confusão no começo, mas ele fala, vou deixar claro desde o começo, a gente usa nomes de escalas modais, só que a gente tá falando de tonalismo, né? Eu lembro disso.
Exatamente. Eu gosto de pensar assim também. No começo parece ser complicado, mas depois é muito mais simples, na real. É. Na real, logo na frente, esse Fá aí é lídio. Ah, tu sabe, é quarto grau, não é primeiro. Saca? Cara, facilita um monte, tá? Tu pensar o campo harmônico como nome de modos. Não escala. Pensa que os acordes têm um nome. Primeiro, jônio. Segundo, dórico. Pensar assim. Nem precisa pensar na escala. Pensa no acorde com o nome modal. Facilita muito na frente.
Sim.
Aí, eu falar pros alunos, esse ré aqui, já vamos chamar ele de dórico. O aluno, dórico, meu Deus do céu. Aí chegava no segundo semestre, o aluno já tava completamente... dominando, já sacava o que era, já tava tocando, saca? Mas foi uma coisa, tipo, foi acontecendo. Não existe assim, no dia 1º de março, não sei quando, eu aprendi o modo dórico.
Não existe.
Não, não existe isso. Não existe. É um processo, o cara vai construindo. E quanto mais tu deixa-se... Quanto mais tu é submetido à informação musical, quanto mais, melhor. Saca? Quando tu fica ouvindo... pô, empréstimo modal. Meu Deus, empréstimo modal, o que é isso? Alguém diz assim, aí tu pega emprestado do campo harmônico, só que no seu modo menor. Aí tu, tá, é isso aí, cara. Aí tu começa, cara, só que assim, ó, empréstimo modal, aquilo ali já ficou. Aí alguém, Alguém lá na frente diz, quando você pega, blá, 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 aí tu liga as coisas. Cara, era isso. Saca? Uhum. Tipo, cara, um monte de coisa eu fui aprendendo assim. Eu via um pedaço da frase, alguém depois falava outro pedaço, eu juntava e digo, cara, entendi, bicho. Aí tu começa a interpretar os nomes, né? Empréstimo modal. Modal não quer dizer de modos gregos, nesse caso. Quer dizer modal de modo. Antigamente a música era modo maior, modo menor. Não tem a ver com modalismo.
Sim.
Com modos gregos, nada a ver.
Eram os modos de tocar a lira, né? Lá na Grécia Antiga. Só que aí depois, com os benditos modos litúrgicos, tiveram que mudar toda. Não sei se você sabe disso, mas.
Não,
que
essa parte eu nunca cheguei a
falar. Cara, os modos, entre aspas, gregos que a gente toca hoje em dia não são os mesmos modos que tocava na Grécia Antiga, porque era tudo. Era tudo organizado em tetracorde na época, né? Não era escala e tudo mais. Então, tinha muita a conversa de que o que a gente chama de frígio, por exemplo, agora eu não vou saber qual que era a nomenclatura de cada um, mas que era metade frígio e metade antilídio, alguma coisa assim, entendeu? E aí, então, consequentemente, aí acho que chegou alguém lá no, na Idade Média, lá para 1400, 1500, e também estou esquecendo o nome, aqueles caras que querem sistematizar tudo, e infelizmente, quando foram criar os benditos modos litúrgicos, aí acabou usando os mesmos nomes que a Grécia Antiga usava para os modos, só que mudaram a configuração da escala, porque, que nem eu tava te falando, era tetracorde, né, que eles analisavam as músicas antigamente. Então, criou essa bagunça e, enfim. Aí, por que que eu tava te falando isso?
Botar no liquidificador, né?
Não, enfim, acho que só um conhecimento interessante. Cara, genial, genial. Isso tem que ser aquele tipo de coisa que tem que ser martelado, que nem um prego. Cada dia você tem que entender isso, esse conceito mais um pouco, pra você finalmente entrar na cabeça que, sei lá, é assim que você aprende música. É assim que você se familiariza com os conceitos, que você internaliza. É uma mistura de ouvido, de repertório, de arranjo, de experiência, de uma mistura de tudo, né?
Assim, ó, até, olha só que interessante, botar mais uma pulga atrás da orelha. Existe um cara que eu estou estudando muito recentemente chamado Barry Harris. O Barry Harris, ele fala que nós, os acadêmicos, criaram as escalas do jazz e não perguntaram para quem toca jazz. Então, para o Barry Harris, escala alterada, tudo isso não existe para ele. Ele tocou com o Cannonball Adderley, se eu não me engano, ele chegou a tocar com o Parker também. Ele tá vivo ainda. Ele tocou com todos os caras da era do bebop. Ele é da era do bebop, Barry Harris. E ele separa completamente o que nós chamamos, o que nós estudamos, certo? Que vem da música europeia. Vem da música europeia. Ele separa radicalmente do jazz, que é música popular. Ele faz uma divisão radical, assim. Para ele, tudo que a gente estuda não tem nada a ver. Nós estamos estudando música europeia que não é música improvisada. Cara, é muito louco. E quando tu estuda ele, tu consegue encontrar a explicação pro choro, por exemplo. Eu tenho um amigo que é chorão, que disse que só conseguiu entender o choro. Esse meu amigo toca choro. Mas ele só conseguiu dizer assim, cara, agora eu tô compreendendo o choro. Analiticamente. Por causa do Barry Harris. Então ele separa radicalmente, assim. E outra, como a gente ensina a tocar jazz, a parte rítmica? Ah, que é uma tercina, aí tu pega essa nota, linka com essa. Que
sim,
pessoa,
sim.
Pro Barry Harris tá tudo errado. Pra ele, jazz nunca foi uma música tercinada. Não existe triple em jazz.
Caramba.
Aí entra uma discórdia, porque tem gente que diz que, sim, há caras que tocam mais dentro da tercina, há outros que tocam mais straight, né?
E outros que tocam mais, tipo, colcheia pontuada com semicolcheia, né? Assim, varia muito.
Aí o Barry Harris fala que não tem nada a ver. Daí, e eu ouvi um cara fazendo um cálculo de quanto o Charlie Parker, o Cannonball Adderley, esses caras tocavam fora do que a gente interpreta. E dá um cálculo matemático de 30%, 40% errado. Pensando nisso, eu cheguei na seguinte ideia. A partitura que a gente usa, que é europeia, ela não consegue grafar o jazz.
De uma maneira simples, nessa... né? Porque vai ver até consegue... Nessa... Só uma ideia aqui. Vai ver até consegue, só que de uma maneira simples pra colocar no cantinho ali, não consegue, né?
Não, digo assim, pra que tu... Imagina que tu pega uma partitura, tu vai dar pra um pianista erudito, ele vai ler e vai soar jazz. Eu acho que até dá pra grafar, mas seria uma partitura muito difícil de ler.
É, com uma quintina pontuada ali, alguma, sei lá, o que, né?
Pra dar o swing, tu dá pra um pianista erudito, tá aqui, ó. Toca. Cara, cálculo simples dessa minha teoria. Que a partitura, ela não surge com esse intuito da música popular. Um samba, tu vai no Rio de Janeiro, vê os caras tocando numa escola de samba, coloca numa partitura, não é o que eles estão tocando. Eu não ouço o que eles estão tocando na partitura. Pra mim, a coisa é diferente. Totalmente diferente. Agora pega uma coisa. Pega uma partitura do Robert Johnson. Dá pra um pianista tocar. Faz isso. Aí tu me diz, vai soar Robert Johnson. Não soa.
É verdade. Saca?
É outra coisa. A grafia, existe uma limitação. Cara, simples, é básico. E a gente, mas isso é loucura. Não é loucura. Pô, o som da minha guitarra, ele tá meio abafado. É porque nós não temos palavras para descrever muitas coisas que a gente, comumente, que a gente, assim, sentimentos, para pensar que até a nossa fala ainda é precária em relação a muita coisa. De que a gente sente. Cara, eu tô sentindo que o som da minha guitarra tá com pouco brilho. Tu vai passar lustramóvel na guitarra pra ficar com mais brilho? Cara, meu som tá meio... Putz, cara, uma vez eu falei uma pro meu luthier mesmo que ele riu pra caramba. Mas como eu consegui me expressar pra falar pra ele? Pô, cara, eu tô sentindo a guitarra meio... Putz, esqueci.
Tridente
agora. Estalado. É isso. Assim. Cara, por quê? Porque a gente não consegue... Falta palavras, falta... Saca? Tipo,
a gente não consegue perceber que, sei lá, aquele mínimo... aquela mínima ranhura que às vezes tem na ponte faz com que o som dê aquela mini trastejada que acentua aquela mini harmônico, sei lá, né? Então não tem como.
Pô, minha guitarra tá meio rouca hoje. A guitarra não tá rouca. Sabe quando tá... Pô, minha guitarra tá rouca, cara. Não é que às vezes nós não temos palavras pra dizer, pô, o que eu tô sentindo do som dela hoje? Saca? Então eu vejo que é a mesma coisa. Não é de se espantar que eu vejo assim, pô, como é que tu vai grafar música popular que começou a ser registrada na década de 20 nos Estados Unidos da América? É muito recente.
É.
A partitura tem, cara, séculos e séculos, só que ela foi concebida para um tipo de música. Né? No caso, até então, daí a gente foi adaptando. Cara, assim, ó, a parte teórica, como a gente tenta hoje explicar a música popular, ainda é muito, como é que posso dizer? Cara, é muito no início a parada ainda.
Uhum.
Para pensar, começou a ser registrada a música popular em década de 20. Então é muito novo ainda.
Sim.
Eu vejo que é muito novo. Para compreender. E a música popular tem outro problema. Ela se muta todo dia.
É.
Saca? Tipo assim, pô, aí surge a música eletrônica. Surge, não sei, ela vai mudando toda hora. Vai mudando, mudando, mudando. Então para pensar que, cara, é muito complexo.
Popular não é uma palavra muito boa, né? Assim, pra tentar descrever o que você gosta. Porque o nosso popular não é o popular dos anos 50. Pode ter toda certeza em relação a isso.
Mas aí é que tá, já mudou de novo. E assim, tem música popular feita aqui. Tem na Rússia. Aí o saca tem em várias culturas diferentes.
Sim.
E a gente querer usar mesmo referencial teórico pra todas, que é a música europeia... É uma baita de uma sacanagem.
É verdade. Tem até alguns métodos de teoria que eu vejo assim, teoria de jazz fusion, assim, meio que pra nessa... Tudo bem que a gente falou aquele negócio de que a teoria é a mesma da música e tudo mais, mas pra tentar estabelecer convenções de um novo sotaque, né? Coisa do tipo.
Uhum. Não, assim, a nossa teoria é a mesma, porque a gente está usando como referencial teórico a música europeia.
Sim, sim.
Né? Aí eu digo assim, num papo mais filosófico, se o cara diz assim, tá, então quer dizer que só existe uma teoria? Não, para mim não. Existe, só que aí é que tá, a que a gente se refere. Porque se eu for colocar a música indiana, saca? É outra coisa. Eles têm outra teoria musical, outra forma de transmissão, outra forma de tudo, não tem nada a ver com a nossa. A forma com a qual eles interagem com a música, né? Então, assim, só que aí o que eu quero explicar com isso? A gente tenta entender a música indiana através da análise dos nossos referenciais teóricos, que são a música europeia.
Sim, é verdade.
Aí quando a gente pega, não bate certo, não dá. Porque não grafa como é. Entendeu? Pra te entender música indiana, tem que ir lá e aprender os Konakol, tem que aprender a forma deles, né?
É, aqueles, sei lá como é que chama, mas aqueles melismos, assim,
semitonados, né? O John McLaughlin, pra aprender isso, o John McLaughlin, pra aprender, ele foi lá, né? Ele foi pra lá pra...
Caramba!
Provavelmente ele tentou, pelo nosso referencial teórico, entender a música indiana, mas ele viu que, sem chance. Aí ele foi pra Índia mesmo pra aprender.
Uhum,
o Shaun Lane também, né?
Sim, sim. Caraca. Ô Zé, vamos parar por aqui. Eu disse que eu tenho que ir umas meia hora, mas acho que não tem problema, não. O papo, já que o papo é bom, acaba rendendo mesmo. E... Cara, deixa aí pra quem se interessou por você nesse podcast, nesse papo. Deixa suas redes sociais, o que, que você planeja aí fazer pelo futuro. Pode divulgar aí o que você tiver pra divulgar. E o palco é todo seu. Espero que você tenha gostado.
Então, pessoal,
também
pessoal, adorei ter participado, né?
Legal.
E assim, pessoal, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, tem o Instagram, tem o canal no YouTube. O Facebook também é desativado ultimamente, mas volta e meia ainda posto alguma coisa lá. Aí tem meu curso online, quem quiser estudar comigo, né? O Jazz Guitar Academy, que é um curso bem completo de harmonia, improvisação, chord, melody, repertório, enfim, tem muito conteúdo mesmo, assim, acho que são... Cara, eu nem faço nem ideia de quantas horas que é o curso, né? Que é bem... É gigante mesmo, é gigante.
Caramba.
E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Pô, espero que tenham curtido esse
não,
papo,
mas
né?
Deixa aí os links, ué. Pô, quem quiser te encontrar e tudo. Mas vou deixar na descrição, mas é Oséias Rodrigues, né? Nas redes
isso.
sociais.
Exatamente, Oséias Rodrigues.
Beleza, então colocando esse nome aí, acho que ninguém vai encontrar um outro Oséias Rodrigues aí pela internet. Pode confiar que eu vou...
Vai estar com uma guitarra na mão. Deixa eu ver como é que tá o nome aqui. Peraí. Ó, no Instagram tá Oséias Guitar, na verdade.
Ah, tá. Oséias Guitar. Beleza. Oséias aí, pra quem tiver curiosidade como se soletra, Oséias, tá aí na descrição. Vou deixar todos os links pra os ouvintes daqui do Volume 11 poderem te dar essa força. E, cara, te agradeço demais por esse papo. Essas conversas, assim, sempre me ajudam a enxergar o que eu já enxergo de uma maneira um pouco diferente, que, consequentemente, eu também gosto de falar isso nos podcasts de um geral, que se você sair desse podcast e continuar vivendo sua vida do mesmo jeito, então você jogou fora 1h40, 1h50, não sei. Então, assim, pegue isso aqui e tenta assimilar no que você faz no seu dia a dia pra mudar, né? Eu acho que... Acho que a gente sempre pode melhorar e eu faço o possível também para conseguir trazer essas informações de como aprender de um jeito mais efetivo, de quem eu tenho certeza absoluta, que né, seu caso, que já aprendeu muito bem o que aprendeu, para melhorar aí na música, melhorar no instrumento. Fico muito feliz com isso, cara, de coração, assim. Então, muito obrigado. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, @jvrvilela, JVRVILLA, acessar o site do Volume 11, volume11.com. A gente fica por aqui. E até o próximo episódio do Volume 11.
Valeu, João. Muito obrigado. Abraço, galera. Falou.
Valeu, Zé. Vou nessa.
Falou, João. Abraço, galera. Até tchau. Obrigadão, hein?